No geral, tenho muito orgulho de ainda estar conseguindo alguns trabalhos. Ao se deparar com um trabalho, você sempre se sente uma fraude, que será expulso a qualquer momento. Robert Pattinson. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra. Tenho o sonho de um dia morar numa casa no meio do mato, mas tenho pavor de insetos, especialmente cigarra. Só coloco horas quebradas, tipo 7h43 dos meus alarmes, e sou anfitriã desse podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como se manifesta a impostora de quem é escritora. A literatura é capaz de construir outra narrativa sobre a impostora? O mercado literário é um terreno fértil para essa voz? A impostora pode ser um recurso de escrita ou ela só serve mesmo para atrapalhar? A impostora vive nas personagens ou só nas escritoras? Para falar sobre isso, eu vou conversar com Mirella Paz, que além de escritora, também é apreciadora de chás, arrasa nas maquiagens e skincare, é feminista, apaixonada por cultura pop, meio geek, meio bruxa e tem um cachorro apaixonante chamado Bestão. Mirella tem dois livros lançados pela editora Qualis, O Destinos Cruzados e O Maliciosa. Depois disso, publicou contos independentes pela Amazon. Suas histórias trazem personagens mulheres que quebram estereótipos de permanência em relacionamentos tóxicos, de dependência financeira e emocional, por exemplo. E para somar mais nessa conversa, vamos ter o relato enviado por Olivia Pilar, que é mestranda em comunicação social e também é escritora. Suas protagonistas são mulheres negras e geralmente bissexuais, e ela compartilhou um pouco de como a impostora se manifesta na sua vida e na sua escrita. Vamos juntas!
Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia.
Ô, gente! Tu, que larga teu livro tudo pela metade, não entende nada desse universo de quem escreve, tu acha que tu vai enganar quem falando de literatura, menina?
Ô, impostora! Olha, sabia que eu tô até melhorando nesse meu quesito de leitura aí, né? Porque assim, eu ainda não sou aquela pessoa segura pra sair por aí indicando livro, mas eu entendi que a gente vive ciclos, fases, e eu com os meus livros não fui diferente. Então eu tive uma fase que eu era mais leitora, quando eu era adolescente, até porque não tinha nada disso, celular, rede social, né? Vamos combinar. E depois eu entrei um pouco em conflito com o hábito da leitura, né, de realmente parar pra ler. Mas de um tempo pra cá eu consegui encontrar em mim de novo esse interesse. E aí tá tudo bem, essa pilha de não ler o suficiente já não me pega mais. Mas não estamos aqui pra ficar falando sobre o que eu leio, mas sim do que as outras pessoas escrevem. E também que nem só de escrever vive uma escritora, né? Mas deixa eu acolher a nossa convidada. Mirella, meu bem, seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz em te receber aqui. Para nossa conversa, eu preparei um chá de hibisco com menta. Eu já tomei até em outro episódio e comentei que foi você que me presenteou com essa mistura, que eu amo. E desde então eu fico repetindo, apaixonada loucamente. Mas me diz se tu estás bebendo algo. Mas antes de tudo, se apresenta para quem tá ouvindo a gente. Quem é Mirella Paz?
Oi, pessoal. Eu sou escritora, eu sou apaixonada por cultura pop desde muito nova, sou super nerd. Sim, sou meio bruxa, tento ler e estudar bastante sobre chás, inclusive estou trazendo aqui um chá que eu considero o chá que é para ser tomado tanto para conversar com a minha impostora quanto para dar um... Sai para lá. Show. Sai daqui. Que oficialmente, assim, depois de meses de teste, é lavanda com camomila e gotinhas de limão.
Uma coisa que a gente comenta exatamente aqui é que a impostora, ela encontra esse terreno muito fértil em quem trabalha com criatividade, no campo das ideias, da subjetividade, porque parece que sempre tem uma linha tênue, né, dividindo o trabalho da gente entre ser uma coisa genial e maravilhosa e ser uma merda. E muitas vezes a gente não sabe de que lado a gente tá, e aí a gente fica se jogando de um lado pro outro. Enfim, isso é um prato cheio pra nossa impostora, principalmente quando a gente tá sozinha. E aí eu queria te fazer a primeira pergunta do podcast, que é sempre a mesma, né, que é pra você, Mi, o que é a voz da impostora?
Bicho, a voz da impostora... ela pode se manifestar, eu vou dizer você, de três maneiras, assim. Uma é a impostora que senta do meu lado e me encara, dizendo assim, fecha esse arquivo. Desliga isso, desiste, vai ali assistir uma série, vai ler um livro bom, não isso que tu estás escrevendo. Tem a impostora que também gera ansiedade, que é a impostora de lidar com o mercado, porque o mercado é grande. É, na Amazon, salvo engano, são 800 livros publicados por dia, só aqui no Brasil. E tem a impostora que sempre lembra para mim que eu tive um gap de 2 anos, né? Assim, eu fiquei afastada quase 2 anos do mercado, porque aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo na minha vida pessoal e eu precisava cuidar da minha saúde, porque eu estava ficando ainda mais doente, né? Eu descobri que eu tenho depressão no meio de um ano que foi um furdunço, assim, foi o lançamento do o meu primeiro livro na Amazon, que virou meu segundo livro com a editora, Destinos Cruzados, que é uma história leve, é uma história sobre autoconhecimento, sobre descoberta, né, e muito divertida, um road trip, é um livro mais juvenil, né, mas assim, ao mesmo tempo eu tava, tipo, numa loucura, porque eu tinha perdido meu avô, eu tava com muita dor e eu ainda não sabia o que era, ainda não tinha o diagnóstico de fibromialgia, isso só veio acontecer no ano seguinte, mas eu tava com depressão e eu não tava nem, assim... Foi um susto para mim quando o primeiro médico comentou que eu tinha depressão e que eu precisava tratar. Porque eu fiquei assim, não, eu sou uma pessoa meio papo cheio sempre, não, vamos na correria mesmo, vamos lá, vamos fazer. E o livro, assim, o livro alcançou coisas que, assim, eu enquanto autora não achava que ia conseguir alcançar.
Na sua lista de resoluções de ano novo, aquele item lá todo empoeirado, e escrever o livro, né? Se bem que de uns anos pra cá, acho que tu tirou, né? Porque deve ter caído a ficha de que ser escritora não é pra você. Não é só porque teve um blog que acha que pode ser escritora, não. Me poupe.
Pois é, impostora. Escrever um livro, de fato, já foi, e acho que ainda é um grande desejo meu, assim. Escrever é uma paixão antiga. Eu lembro, né, quando eu era aquela jovem adolescente melancólica que escrevia poemas, né, poemas com uísque e cigarro, antes mesmo de ter experimentado qualquer um dos dois, né, escrever, assim, sempre foi o meu escape, a minha forma de organizar meus pensamentos, meus sentimentos. Então, assim, sempre fluiu com muita naturalidade pra mim. E aí muita gente me dizia, pra eu escrever um livro sobre meu blog, ah, eu adoro ler teu blog, queria ler um livro das coisas que tu posta lá. E aí eu pensei, mas nunca realizei. E aí perdeu o sentido. Quando eu me separei de um casamento de 5 anos, que me também lembra, eu vivi uma fossa, assim, violenta, que eu achei que nunca mais ia passar. E aí quando eu entendi o ciclo do luto e o quanto eu aprendi sobre mim mesma, uma jornada de autoconhecimento muito dolorosa, mas muito profunda, né, eu fiz, pô, eu preciso falar sobre isso, mais pessoas precisam viver os seus lutos de uma forma mais produtiva mentalmente, emocionalmente. Mas aí também pensei e nunca escrevi, mas ainda bem, porque eu acho que ia ser meio que um livro de autoajuda que ninguém pediu, sabe? E aí a última vez que eu pensei de fato em escrever um livro, né, foi sobre a minha vida profissional, que aí tem aquelas pitadas de histórias, né, de ambiente tóxico de publicidade, umas histórias meio surreais, e aí tem a confusão de ter ido empreender numa sociedade que não deu certo pra mim, e aí a minha pulada de cabeça na piscina do empreendedorismo individual, assim, aquele voo solo. Mas aí também pensei e abandonei, né, e hoje eu penso que ainda bem, porque talvez ia ser só mais um livro de um entusiasta do empreendedorismo, mas que na verdade só rota privilégio branco de classe, sabe, mas enfim, era tudo isso, mas assim, tudo isso é para dizer que essa coisa de escrever um livro é um desejo antigo, mas talvez eu não tenha atualizado, assim, no meu sistema mental, sabe, mas assim... Eu acho que a gente cresceu ouvindo, né? Ah, para ter uma vida completa, a gente precisa escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, né? Aquela coisa. Então, eu acho que cria no imaginário das pessoas que qualquer pessoa pode ser escritora, que qualquer pessoa pode escrever, né? Talvez meu desejo more em algum lugar desse espaço. Mas, assim, no fim das contas, eu abandonei todas as minhas ideias de livro, abandonei vários projetos de escrita, e nesse momento que a gente tá gravando, eu também já abandonei vários textinhos de Instagram que, enfim, nem chegaram a nascer. Mas eu sei que isso é muito da minha impostora me paralisando, né, com me fazendo temer julgamentos e tudo. Mas eu queria saber de tu como é que essa impostora também se manifesta nesses momentos de produção e de tudo, porque comigo ela, de fato, me paralisa.
Quando eu publiquei meu primeiro livro por editora, que é o Maliciosa, eu não achava que o age gap dos personagens era tão incômodo assim. Tava dentro do que eu achava que era interessante, que era uma diferença de 10 anos. Hoje em dia, eu já sei que, por exemplo, a republicação dele vai ter um age gap menor. 10 anos realmente tem muita diferença, faz sentido pros personagens, mas que não precisa ser 10 anos, sabe? Ela pode ser um pouco mais velha. Eu reflito muito sobre o que é que eu escrevia, fosse fanfic, fosse histórias originais. Como era minha escrita 10 anos atrás? Quem era eu há 10 anos atrás? Quem sou eu agora? Minha impostora geralmente pergunta se eu deveria estar fazendo isso. Porque, não, solta uns continhos aí assim, com uma pitadinha de machismo e tal, porque você sabe que isso vai vender. E eu digo não. E ela fica lá, então pronto, você vai ser uma escritora flopada pro resto da sua vida, sabe? E aí eu fico assim, não vou ser flopada não, eu vou escrever sobre o que eu gosto, no que eu acredito, e tá tudo bem se só 5 pessoas lerem. Porque foi assim no começo, só 5 pessoas comentavam.
Algumas ouvintes aqui do chá me indicaram há um tempo atrás uma série chamada Valéria, né, do Netflix. Porque logo no primeiro episódio, o nome do episódio, inclusive, é Impostora, e ela fala da síndrome da impostora. E Valéria, né, que é a protagonista, ela é escritora, né, então tentando não dar muito spoiler aqui, ela vive uma real crise na profissão, no casamento, tudo ao mesmo tempo. E aí uma coisa que essa série mostrou um pouco é essa relação da escritora com a editora. Né? E aí, assim, a gente fala aqui muito no podcast que a voz da impostora, às vezes, ela se materializa em outras pessoas, né, que julgam o nosso trabalho, nosso comportamento, o nosso jeito de ser. E aí, então, eu imagino que, além de vencer essa voz da impostora que pode te questionar em relação à tua escrita, às tuas personagens, ao tipo de história que tu escolhe, eu imagino que, a partir do momento que você precisa se envolver com editor, agente e revisor, tudo isso, você começa a ouvir outras vozes de pessoas que terminam metendo o bedelho no seu trabalho. Então, eu queria saber de tu, que tem livros publicados por editora e também de forma independente na Amazon, se tem diferença dessa voz, e também explicar pra gente um pouco do processo do mercado, assim, onde é que entra mais essa impostora diante dessa realidade.
A primeira vez que eu editei profissionalmente Destinos Cruzados, levou 3 meses. E eu não achava que levava 3 meses, eu não tinha nem noção que levava 3 meses. Meu livro, o Destinos Cruzados, ele é pequeno. Ele tem o quê? 200 e poucas páginas, algo assim, 100 e pouquinhas. E aí foi um processo assim que, na primeira vez, eu fiquei, meu Deus, meu texto é uma porcaria, porque tá tudo assim, não, desenvolve melhor isso aqui, não, tira isso aqui, né? E a edição pode até ver isso, mas hoje em dia a gente tem no mercado o leitor crítico, que é a pessoa que vai fazer, vai apontar o que é que funciona na história, se o título está fazendo algum sentido, se ela tem problema de continuidade. O leitor crítico, ele vai te apontar muito mais esses problemas do que um editor. O editor realmente, ele vai editar o texto. O revisor, ele vai fazer a revisão do texto. Pode até apontar algumas coisas que estejam com erro de continuidade, etc. Mas ele vai focar muito mais no que é preciso revisar ortograficamente. Né? E nenhum texto é 100% perfeito, nenhum texto vai sair 100% impecável. É praticamente impossível. A não ser que você pague realmente um revisor muito incrível, e isso é muito caro. E tem também, hoje em dia, mentoria e preparação de texto, que já é outra história. Então, por exemplo, no momento, com um livro, esse livro está sendo editado e revisado, né, que é o primeiro de 2, que é Candlelife, vai sair na Amazon agora em novembro. Mas, assim, ter pessoas para trabalhar o texto comigo, na primeira vez foi muito difícil, assim, como autor independente. Mas hoje em dia eu amo o processo. É desgastante, é desafiador, é você ter a opinião de outra pessoa que entende do assunto, te guiando muito bem, mas sem dúvida alguma, são experiências muito importantes. E aí você tem que deixar o seu ego de lado.
Tá vendo, isso é pra quem acha que ser escritora, chegar a sentar e escrever, mas aí tem mentor perguntando de sotaque, tem editora, tem revisora. E, enfim, é um trampo, né? E uma coisa que a gente sabe é que a impostora, ela se manifesta, enfim, de formas diferentes na vida de cada pessoa. E aí ela escancara questões de raça, de classe, de gênero, de sexualidade. Então, para somar na perspectiva dessa nossa conversa, eu vou trazer aqui o relato de Olivia Pilar, que é escritora negra e bissexual e que compartilhou com a gente um pouco de como a impostora se manifesta sobre a sua profissão. Então, eu vou ler aqui pra gente. Vamos ouvir. Eu sou Olivia Pilar, sou mestranda em comunicação social e sou escritora. Eu escrevo histórias com protagonistas negras e que se interessam por mais de um gênero. A maior parte delas são bissexuais. Eu escrevo para um público jovem e jovem adulto e sou autora das histórias Entre Estantes, Tempo ao Tempo, Dia de Domingo, Pétala e Quando o Sol Voltar, que é o meu conto mais recente, todas publicadas de forma independente na Amazon. Participo de algumas coletâneas, também publicadas de forma independente na Amazon, como Flores ao Mar e Formas Reais de Amar. E também sou integrante de uma coletânea, Todo Mundo Tem a Primeira Vez, da editora Plataforma 21, com 6 contos de autores nacionais. Falando da voz da impostora e como isso atinge diretamente a minha carreira como escritora, eu acho que para mim é complicado saber o que seria a voz da impostora e o que seria o racismo atuando na minha vida. Como mulher negra, eu acho que as duas coisas andam muito juntas em todas as minhas metas, em todos os meus sonhos, porque a todo momento eu estou questionando se aquele é meu lugar. E eu acho difícil desassociar as duas coisas, porque o racismo está atuando ali em duas formas, tanto me impedindo de chegar, quanto, quando eu chego, ele me impede de entender e compreender que aquele lugar também é meu por direito. E eu acho que na minha vida de escritora é um pouco disso. Ele aparece em dois momentos, e aí é quando eu acho que a voz da impostora se manifesta. Tanto no momento antes de começar uma história, em que eu me pergunto: será que essa história vale a pena ser escrita? Será que as pessoas se importam? Será que ela vai fazer a diferença na vida de alguém? Será que as coisas que eu escrevo são relevantes de alguma forma? E depois que a história é publicada, vem os feedbacks, e tem os feedbacks positivos, e eu me pergunto: será que essa história merece tantos feedbacks positivos? Será que não é apenas uma história qualquer e as pessoas estão apenas sendo gentis? Então tem esses momentos específicos da minha vida, que para mim é difícil conseguir diferenciar como a voz da impostora por si só atua na minha vida como escritora. Eu acho que eu tenho um fator racial que me impede de ver de forma mais evidente quais são as minhas qualidades, quais são as minhas virtudes, e aí é uma batalha diária comigo mesma e na terapia também, para entender que sim, eu escrevo boas histórias, minhas histórias merecem ser contadas, e vai ter gente que vai querer ler as minhas histórias, e que essas histórias vão fazer certa diferença na vida dessas pessoas. Olivia, muito obrigada por compartilhar esse relato com a gente. Vocês podem seguir a Olivia nas redes sociais, no Twitter como @oliviapilar, o Instagram é oliviapilar_, e lá ela compartilha história, tem mini conto, tem também o Caminho das Pedras, de onde ler e comprar as histórias de Olivia. A gente vai deixar todos os links dela aqui na descrição do episódio. E bem, trazer esse recorte de raça é muito importante para a conversa, e me traz de volta um pensamento que vem sendo recorrente na minha cabeça. Será que isso de síndrome da impostora é coisa de gente branca? Porque o racismo já promove essa sensação de desencaixe, de auto-sabotagem, de insegurança, muito antes da gente nomear qualquer coisa com impostora, né? Mas bem, antes da gente polemizar isso, eu quero saber como é que esse relato chegou pra tu, Mi, como é que tu se sente ouvindo?
Cara, eu me identifico com muita coisa que ela fala, como, por exemplo, como é que eu tô recebendo tanto feedback positivo, né? Ou então, cadê os feedbacks negativos? Ou o que é que esses feedbacks negativos querem me passar? Como mulher branca e privilegiada, porque a gente acabou de falar, né, que eu tenho um mentor que me acompanha semanalmente, eu tenho uma pessoa que edita e revisa os meus textos, isso não é barato, isso me faz ter que trabalhar com outras coisas para poder, né, ter essa estrutura, mas eu entendo que é profissionalização, né? O mercado editorial nacional, ele ainda precisa se profissionalizar mais, se fortalecer mais, e isso vem de encontro, inclusive, com dar mais oportunidades para pessoas que são de outros recortes. Eu gosto muito dos contos da Olivia, né? Sou fãzoca, tenho vários no Kindle, ela é agenciada também, então eu sei que ela está em boas mãos para o tipo do trabalho dela, mas eu acho que os textos dela são super delicados e que sempre me fazem me refletir bastante, né?
Você vem aí com esse papo de que tá lendo Angela Davis, Michelle Obama, Djamila Ribeiro, mas a verdade é que você continua sendo essa branca classe média que cresceu em cima do racismo pra construir seus privilégios. Aí agora tá aí querendo bancar de antirracista. Ainda vão descobrir que você é racista sim. Tô só esperando.
Ai, impostora, ouvir isso de você dói tanto, sabe? Porque reverbera como verdade dentro de mim. Né? E aqui eu vou compartilhar um pouco de como eu tenho me sentido, assim, de forma bem verdadeira, sabe? Eu tenho sentido que eu ainda estou engatinhando quando se trata de entender branquitude, privilégios, racismo, decolonialismo e tantas outras coisas que, na verdade, moldam a nossa sociedade e as nossas relações. Né? E essa sensação que eu tenho é que quanto mais eu aprendo, mais receio eu tenho de falar algo que sai errado, que magoe alguém, que me exponha nesse lugar de racista contra o qual eu, de fato, tenho buscado cada vez mais ferramentas para lutar contra, sabe? E tem sim um medo de ser julgada, de ser cancelada, de ser apontada como preconceituosa, mas ainda mais profundamente tem esse medo de machucar quem lê, de escrever algo que vá reforçar padrões contra os quais eu mesma venho lutando. Né, e esses medos me fizeram ir parando aos poucos e eu fui deixando de escrever, porque eu sei que eu estou num processo de ouvir, ler, absorver mais do que falar, né? Tanto que aqui nesse podcast, por mais que eu tenha encontrado um espaço confortável para falar sobre minhas vulnerabilidades, eu sempre busco outras vozes, outras realidades, outras pessoas para somar, porque sim, tem dias que eu tenho muito esse medo de errar, de ser julgada e de maltratar alguém. E quando a gente tem alguma visibilidade, né, quando me dizem que eu influencio as pessoas, que eu influencio alguém, esse medo, para mim, é ainda mais paralisante, porque, além de tudo, eu posso terminar sendo um vetor de um discurso errado, né, e palavra dita é flecha lançada, né, como se diz. Então, a verdade é que já tem um bom tempo que eu estou em crise com a minha escrita, com o meu conteúdo, com a minha expressão. E isso é muito, muito difícil para mim, inclusive, de verbalizar isso, porque se materializa. Né? Então, assim, eu tô compartilhando aqui, não é por autopiedade, nem vitimismo, nem nada disso, é porque isso é uma verdade sobre o meu processo e o momento que eu tô vivendo dentro desse processo, sabe? E por mais que a gente veja hoje que as pessoas são influenciadoras por conta das suas redes sociais, né, as reais influenciadoras da história e da sociedade sempre foram aquelas pessoas por trás dos livros e das notícias, né, das músicas e dos filmes. Então a gente teve gerações, inclusive a nossa, né, que se formaram consumindo esses conteúdos e absorvendo ou sofrendo por suas narrativas. Né, e a literatura tem o poder de ser racista, de ser heteronormativa, de ser machista. E isso, de alguma forma, fala sobre quem escreve e também fala sobre a sociedade que consome, né, esse conteúdo. Então, você já falou aqui, Mi, várias vezes nessa conversa, sobre a importância dessa representatividade feminina como uma quebra desse padrão de reforçar os estereótipos, de não trazer sempre aquele romancinho onde a mulher é a parte frágil e dependente. Né? Eu sei que você tem essa preocupação muito genuína com as histórias que você conta, com os papéis, né, com as suas personagens e com tudo, especialmente porque você escreve para um público jovem que está se formando nessas referências, que está absorvendo isso como esponja, assim. Então, eu queria saber se a impostora já falou contigo nesse momento de te julgar preconceituosa, no momento de uma construção de personagem, de narrativa, ou até do teu próprio poder de influência, né, enquanto escritora, produtora de conteúdo e tudo.
Bicho, eu acho que você já se expressou super bem com relação a essa questão de você se tornar referência de algo é assustador. Por mais que você tenha consciência de que sim, você estudou pra caramba, você ralou, você tem conhecimento, você é aquela pessoa, e assim, você merece ocupar aquele espaço, por ser mulher, muitas vezes eu me vi muito desafiada e muito colocada pra baixo. Eu digo isso muito até pela questão geek, né, assim, porque, ah, não, A gente quer te convidar para palestrar sobre mulheres nos esportes. Ai, que legal! Quem mais vai estar no painel? Não, vai estar fulano e beltrano. Mas eu não é um painel sobre mulheres nos esportes? Vai ter dois caras? Ou então, assim, a questão maliciosa, eu lembro que me perguntaram por que eu não fiz a personagem principal plus size. Né? Mas ela tem um problema com o corpo dela, óbvio. Ela tem uma vida super privilegiada e ela tem um problema que ela conseguiu resolver e ela, assim, sem dar spoiler, né? Ela resolve e dali ela entende que ela se empodera com uma coisa simples, meias. E, assim, cara, é muito delicado, porque você se encontrar e você poder dar voz a tudo e a todo mundo, você nunca vai conseguir, né? A gente cresceu muito influenciada com RPG e com Senhor dos Anéis. E se a gente para pra analisar, Senhor dos Anéis é super eurocentrista e é racista. Eu fico triste vendo isso. Não vou falar de autoras que estão abusando do espaço delas, que podiam sair da internet e conseguiram acabar com obras que gostava bastante, mas já não tenho mais esse carinho todo, porque ela conseguiu envenenar parte da magia que foi criada. Mas é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala, com como a gente age.
Eu sei que a gente falou de várias questões, de dificuldades aqui, dessa realidade de ser escritora, mas eu queria agora um copo meio cheio também para quem está querendo ser escritora ou escritor e está ouvindo, e como é que tu já lidou com a tua autossabotagem e com essa tua voz ou com alguma procrastinação, alguma coisa, como é que, o que é que tu tem de dica para essas pessoas que estão no momento dizendo, pensando dessa forma que talvez não tenha espaço, que talvez não vá dar dinheiro, mas um estímulo para quem está de fato querendo entrar no mercado?
Se joga, escreve, reescreve, escreve de novo se for necessário, não para de escrever. Eu tento fazer exercícios de escrita, eu tento escrever. Agora não, porque eu estou muito concentrada com edição e preparação. São dois livros totalmente diferentes, são dois caminhos completamente diferentes de trabalhar com livro. Então não estou escrevendo muita coisa como exercício, porque aí eu acabo me empolgando. É assim, limite, 500 palavras, eu vou lá, faço 1.000. Limite, 1.000 palavras, eu vou lá, escrevo 200. Mas assim, escreva, sempre que você puder, escreva. Eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes você vai se sentir muito só, que você não vai se sentir merecedor porque você não tem um agente, porque você não tem muitos leitores na Amazon. Você aprender a se divulgar e você entender que você é marca, você é a sua marca. E esse processo também ainda é um pouco difícil para mim, porque é meio confuso, porque eu produzo conteúdo, eu trabalho com material didático, eu... Meu Deus do céu, eu sou o tropo da comunicóloga, né, que faz de um tudo. Mas eu tento cada vez mais me aproximar do trabalho com texto, seja roteiro, seja o material didático, seja... alguma chamada, seja um post para alguém. Eu tento sempre me relacionar com o texto. É óbvio que isso é um trabalho que eu venho fazendo há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos, muitos anos para poder chegar onde eu cheguei. Mas não se deixe assim, ficar frustrado. Começa no Wattpad, começa com as suas fanfics. Não ache que porque você está escrevendo fanfic que você é menos escritor. E confia no teu taco, procura a opinião de outras pessoas. Com certeza, se eu pudesse, eu leria muito mais gente do que eu leio. Eu sempre tento reservar um tempo para ler o texto de algumas pessoas. É bem difícil, mas pelo menos todo semestre, pegar 3 pessoas para ler o texto delas, eu tento fazer isso. Porque às vezes são histórias muito longas, muito extensas, mas eu tento fazer, ter essa ligação, sabe? Fizeram isso por mim um dia, por que eu não vou fazer isso por essas pessoas agora?
Muito obrigada, Mi, por todas essas dicas. Eu acho que foram dicas valiosíssimas, assim. Quem tá ouvindo a gente, tenho certeza que... Eu já tô inspirada, imagina quem tá ouvindo. E assim, a gente falou muito da escrita e tudo, mas eu também sei que você lê muito e você consome muito conteúdo, não só gera, né? E aí eu queria saber se tu tem dicas para quem tá ouvindo a gente de conteúdos, e aí não necessariamente sobre escrita, mas qualquer conteúdo que você queira indicar para os nossos ouvintes lerem, ouvirem, assistirem, curtirem.
Se você gosta de romance, tem um grupo no Facebook e no Instagram, que é Malucas por Romances, que é um grupo onde muita gente se sente segura para falar se gostou, se não gostou de uma história. Às vezes tem 1 milhão de posts sobre a mesma história, porque são diferentes opiniões. Acho isso muito legal. É um lugar muito seguro. Eu gosto muito dos blogs Leituras e Delírios e Books at Noon, né? As meninas fazem um trabalho fantástico de fotos, assim. O feed dessas meninas são muito, muito lindos. Posso fazer uma lista aqui de parceiros meus como amigas da literatura. Eu gosto muito também do trabalho dela, e ela tem um clube do livro. Ela também foi leitora beta de outra autora daqui, que tem um trabalho sensacional, que é a Zuleide Lima. E sigam pessoas diferentes. Eu gosto muito da Nathalie Neri. Ela tem um conteúdo muito bom, inclusive sobre consumo consciente, sobre brechó. Eu amo. Isso mudou muito o meu consumo. A loja Brechó Ourela, aqui de Recife, também, que é incrível e é brechó de verdade, precinhos camaradas. Acho que a peça mais cara que ela deve ter deve ser uns 50 conto. E ela faz muito upcycling, que é você reorganizar aquela roupa, é você renovar aquela roupa, né? Dar uma cara nova para continuar utilizando, né? Porque a gente descarta muito roupa. Eu gosto muito de Ana Rosa. Ana Rosa, ela é da equipe de marketing do grupo Editorial Record. Ela é negra, ela é escritora, ela é ativista. E ela fez uns posts muito maravilhosos sobre corpo, sobre cabelo. E que me inspira, sabe? Para valer, mulheres reais, sabe? Eu tô indicando aqui mulheres que são reais. Eu gosto muito também da Ra, do Nerdvinas. Ela fala muito sobre maquiagem. A gente já teve a oportunidade de trabalhar por muitos anos juntas, agora ela mora fora. Mas ela fala muito de livro, resenha de série. Eu gosto demais do trabalho dela, porque ela é super honesta e muito fangirl. Tanto é que a gente fez aí uma série de vídeos de Crepúsculo por 1 mês, relendo os livros. E meu Deus, como Jacob é insuportável.
Mi, muito, muito, muito obrigada pela disponibilidade, pelo papo, pela abertura. Eu quero saber se você quer deixar mais alguma mensagem, também além do conto Golden, que é uma delicinha, que está na Amazon. Onde é que as pessoas te encontram, teus links, teus contatos, enfim, fica à vontade, esse espaço é todo teu.
Bom, primeiro eu quero agradecer, né, porque eu lembro que quando estava gestando o projeto, eu ficava assim, ai, será que ela vai me chamar para falar um dia? Mas quero deixar uma mensagem assim, que ler e se educar é se empoderar. Livros não precisam necessariamente ficar no estante. Você pode ler um livro e doar, trocar, enfim. Tenta conversar com pessoas que leram as mesmas coisas que você e que leem coisas diferentes que você está acostumado a ler. Porque isso é muito legal, uma troca, e às vezes pode rolar umas faíscas, pode, mas pensa no lado positivo de quanto que isso vai te complementar. consumam autores nacionais, gente, por favor. É muito difícil pra gente entrar no mercado e continuar no mercado, mesmo sendo na Amazon ou no Wattpad. A gente precisa que as pessoas leiam pra gente saber se a gente tá seguindo um caminho que tá sendo legal, que tá atendendo a necessidade de algum público, ou se só a gente tá divertindo alguém por alguns momentos. Isso pra mim é o que me empolga pra escrever. Minhas redes sociais são todas @mirellapaz, é Mirella com L só, Paz com E, S. É, tem gente que é Mirella Paz porque Paz, não, é Mirella Paz, P-A-E-S. É, tô sempre no Twitter, no Instagram, meu Deus do céu, é todo dia também. O Instagram é minha rede social. De vez em quando faço umas lives e vocês também podem me encontrar na Amazon. Vocês podem encontrar meus 3 livros lá, Destinos Cruzados, Maliciosa, só na versão física por enquanto. No ano que vem eles voltam para a versão digital e com mais coisinhas, assim, um complemento legal. E Golden, que está só disponível para você ler no formato Kindle, né? E é isso, assim, eu acho que se você não necessariamente me lê, mas lê os 2 autores nacionais ainda esse ano, eu vou ficar muito feliz. Essa é a mensagem que eu quero passar. Ajuda o mercado cultural da gente, gente. Toda vez que você vê uma petição que seja contra a taxação dos livros, por favor, assine. Se informe sobre isso. É, livros deveriam ser para todos e no final de tudo, assim, tá, a crise do mercado é grande, o prejuízo para muitas editoras é enorme. E então, assim, presenteia tuas crianças ao teu redor com livros, lê com elas. É, você pode até descobrir uma nova história, uma nova forma de ler, de se comunicar. É, presenteie pessoas com livros que você gosta ou com livros que você acha que são a cara da pessoa. E lembrem de lutar por cultura, seja música, seja literatura, seja criação de conteúdo, sabe? Lutem por esse espaço, assim, consumam. É, consumam o que faz bem para vocês, em primeiro lugar, óbvio. Consuma o que te faz bem, mas também tenta sair um pouquinho da tua zona de conforto. Eu, por exemplo, me descobri viciada em vídeo de mudança esse ano, no meio da pandemia.
Mi, muito obrigada. Então é isso. Leiam Ato Político, escrever é um ato político, leiam e escrevam mais. E você encontra o Chá com a Impostora no seu play de podcast preferido e nas redes sociais como Chá com a Impostora. Você pode apoiar esse projeto compartilhando os episódios nas suas redes, indicando para amigos e avaliando a gente com 5 estrelinhas e fazendo comentário lá onde você escuta o podcast. Isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato@chacomimpostora.com.br. O Chá com a Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters, que busca incentivar e dar visibilidade a produções feitas por mulheres. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters no Twitter e no Instagram e conheça programas diversos com mulheres em suas equipes. Esse episódio foi gravado em casa, durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção, Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro, Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição, Rafael Borges. Identidade visual, Rodrigo Gaffa.